Vamos abrir então, 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 12. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vamos repetir aqui o final do versículo: cuide-se para que não caia. Vamos dizer juntos? Cuide-se para que não caia. Apenas as irmãs agora, vamos lá? Nós os homens, cuide-se. Todos juntos, cuide-se para que não caia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor abençoe o restante do culto agora, a hora da palavra, que cada um de nós seja tocado pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos da atuação, da unção, do agir do Teu Espírito. Abençoa aquelas pessoas que nos acompanham pela internet agora, que o Senhor as alcance de um modo também muito especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Brasil viveu uma semana assim, uma semana que nós poderíamos dizer uma semana triste. Claro que muita coisa boa aconteceu nas vidas dos brasileiros, aconteceram nas vidas dos brasileiros, nas nossas vidas mesmo, mas essa semana foi uma semana chocante para o Brasil. Quando nós amanhecemos de segunda para terça e soubemos do acidente que ocorreu com o avião que levava a Chapecoense para a Colômbia. Irmãos, essa situação foi uma situação tão triste, tão difícil, que eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas que era difícil não saber o que estava acontecendo, porque na televisão, no rádio, nos jornais, todo mundo falava a respeito disso. Mas eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei sabendo, e fiquei sabendo até de muita coisa, mas em alguns momentos eu me reservei a não querer saber de determinados detalhes, porque eu sabia que aquilo parece que ia acrescentar mais tristeza ao meu coração. E você sabe que as notícias ruins no mundo, elas são tantas, que se você não tiver cuidado, se você for uma pessoa que vive atrás de notícia ruim, você não vai suportar. Um irmão de nossa igreja tem lutado muito no seu trabalho, com seus objetivos, e um dia ele já me falou isso mais de uma vez, mas eu me lembro a primeira vez que ele falou o seguinte: que ele não queria saber de notícia ruim e negativa nenhuma. A pessoa está dizendo para ele que o negócio está ruim, que o Brasil está mal, que o Brasil não vai crescer, que as empresas não sei o quê, que o desemprego... Ele diz que não quer ouvir, ele está pensando no que pode funcionar, no que pode dar certo. Irmãos, essa semana então várias vezes eu fiz isso. Cristiane mesmo queria me mostrar que eu ouvisse um determinado áudio, eu disse assim: eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir porque eu sei que isso vai me... com relação ao acidente mesmo. Ela queria que eu ouvisse o último contato do avião com a torre. E eu disse: eu não quero ouvir. Eu acabei sabendo o que foi dito, mas eu não quis ouvir a voz mesmo do piloto com a torre. Irmãos, essa situação, essa história deve nos levar, e ela ilustra muito bem o que uma queda pode causar. E quão difícil é uma queda. A queda mesmo do avião com o time da Chapecoense foi uma queda difícil. É interessante, eles estavam tão próximos do aeroporto. 30 quilômetros, meus irmãos, para um avião, na velocidade que ele vinha, na velocidade que ele era capaz de chegar, 30 quilômetros não é nada. Ele já estava chegando mesmo. E ele cai então no topo de uma montanha. E os irmãos imaginem a dificuldade para o resgate chegar. Eu ouvi dizer que o resgate tentou primeiro chegar através de um helicóptero e teve que recuar, e depois os soldados, a Guarda Nacional, teve que entrar pela montanha adentro. Eu ouvi dizer que alguns policiais, tentando salvar as pessoas, chegaram a carregar durante muito tempo. Que situação dramática! Mas você sabe que toda queda, ela é dramática. A queda, por exemplo, na vida de uma família. A queda na vida de um crente. As consequências que aquilo traz. Então a Bíblia então vai dizer, se alguém julga estar de pé, cuide para que não caia. Se alguém julga estar de pé, se você pensa que está de pé, está em pé, então cuide, porque para não cair, tem que cuidar. Você está firme na igreja, está vivendo um momento bom, abra os seus olhos. Com o passar do tempo, meus irmãos, eu passei a ficar convencido de uma coisa. E é uma coisa óbvia, mas parece que durante a vida eu me tornei mais convencido disso. Não há uma pessoa, nenhuma pessoa, por mais crente que ela seja, que essa pessoa esteja imune a uma queda. Eu já vi tantas pessoas boas, de caráter cristão, num determinado momento da vida, um tropeção e uma queda. Quanta gente que inspirou outras pessoas, pessoas que eram referenciais, pais dentro de casa que eram referenciais para os seus filhos. Já vi também filhos que eram referências para os pais. Os pais não crentes, os filhos se converteram, como temos muito aqui na igreja. Pessoas jovens que só elas são cristãs em casa, comprometidas. Os pais não são. Então elas se tornam referência para os pais, referência para os irmãos, referência para os primos, e de repente vem uma queda e parece que leva tudo. Irmãos, essa história do avião da Chapecoense, tão triste, nos ensina algumas lições a respeito de como evitar uma queda catastrófica. Como evitar uma queda catastrófica? Eu queria chamar a sua atenção, em primeiro lugar, a respeito do perigo, o grande perigo de viver com o tanque vazio. Viver com o tanque vazio. Um autor americano chamado Wayne Cordeiro escreveu um livro chamado Dirigindo com o Tanque Vazio. Irmãos, aquele avião, ele tinha a capacidade de, uma vez com o tanque cheio, ele voar 2.665 quilômetros. Mas o percurso era de 2.685. Uma diferençazinha assim, pequena. De 65 para 85. 63 para 83. Uma coisinha assim. Quando eu tomei conhecimento de que tudo indicava que faltou gasolina, e se não faltou gasolina, meus irmãos, estava no limite do limite do limite. Porque é como alguém fazer uma viagem de carro, e o carro consegue percorrer 420 quilômetros, e ele fazer uma viagem de 428 quilômetros, e não reabastecer. Na sua vida, você também tem um limite. É interessante isso. Você tem um limite para só desgastar-se sem reabastecer. Nós somos, meus irmãos, como uma esponja. A nossa vida de crente é assim. Você busca a Deus e a esponja se enche. Você ora a Deus, a esponja se enche. Você ora, a esponja se enche. Você lê a palavra de Deus, e nós vimos aqui que quem medita na palavra de Deus é como a árvore plantada junto a correntes de águas. Então você se enche de novo. Agora pense bem, a pessoa que não se reabastece, ela não ora, ela não está no meio do culto, porque isso aqui é importante para reabastecer as nossas vidas. Isso aqui é importante, irmãos. Eu estava falando com o pastor Samuel, que está presente conosco no culto aqui agora, e que pregou no culto das seis. Como a minha vida foi abençoada agora com a palavra dele no culto das seis. como a minha vida foi abençoada hoje de manhã com a palavra do pastor Fausto, como as nossas vidas são abençoadas quando nós temos a oportunidade de participarmos de um culto e vermos as crianças cantando como hoje de manhã, ouvirmos e participarmos de uma oração com um pastor faz, um irmão da igreja faz, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso tudo reabastece a nossa vida. Agora, você se afasta da presença de Deus, para de ler a Bíblia, a sua vida vai entrar numa rota de esgotamento, de inanição espiritual, e uma hora a queda vem, uma hora a queda vem. Meus irmãos, ninguém nunca entrou numa vida de pecado de tanto orar, de tanto ler a Bíblia. Ah, de tanto ler a Bíblia, eu me lembro que eu era criança e os meus avós estavam ainda bem ativos e corria em Manhumirim, porque isso foi espalhado pelo Brasil, principalmente no interior do Brasil, que ler a Bíblia podia deixar a pessoa louca. Isso se espalhou muito. Irmãos, no século passado, no início do século passado, muitas queimas de Bíblias em praças públicas, isso aconteceu muitas vezes. E diziam que somente os líderes religiosos que tinham estudado é que podiam ler a Bíblia, porque a pessoa que começasse a ler a Bíblia ficava maluca. Eu nunca vi ninguém doido por ler a Bíblia. Nunca vi ninguém perder o juízo por ler a Bíblia. Eu já vi gente ficar sem juízo por esquecer da Bíblia. Chega uma hora que você entra numa rota de esgotamento. Não tem palavra para te alimentar, não tem consolo que vem sobre a sua vida no momento em que você está sofrendo, é andando com tanque vazio, não tem uma leitura da Bíblia, não tem uma palavra de comunhão, porque esse negócio de comunhão também nos edifica. Eu num pequeno grupo com o pastor Isaac, eu falo com ele, ele fala comigo, eu oro por ele, ele ora por mim. Eu leio a Bíblia, compartilho com ele um trecho da Bíblia, ele compartilha comigo, nós dois juntos tentando conquistar alguém para Cristo, isso tudo enche a nossa vida de energia espiritual. Mas se você deixar o tanque vazio, já diz o ditado popular, saco vazio não para em pé, crente vazio não para em pé. Repita comigo, crente vazio não para em pé. Crente vazio não para em pé, não. Você já imaginou? Você sem a palavra de Deus, sem a busca, sem a comunhão. Agora uma outra coisa, meu irmão. No caso do avião, ele precisava ter feito uma parada, pelo menos. Precisava ter feito uma parada. Mas não foi feita a parada. Uma outra questão muito interessante, meus irmãos. É o perigo... de esconder a realidade. Se você vive escondendo a realidade, você está a um passo da queda, está a um passo de cair. Olha que situação dramática, olha que coisa esquisita que aconteceu. Quando o piloto entra em contato com a torre, ele diz que precisa pousar, só que é perguntado a ele um motivo. E dentro da aviação, meus irmãos, quando o piloto diz que está arriscado ter pane por causa de combustível, falta de combustível, ele recebe prioridade de pouso imediatamente. Passa na frente de qualquer um. Mas ele fala da possibilidade de pane elétrica, mas ele não fala que estava faltando combustível. Porque, meus irmãos, se ele fala que estava faltando combustível, ia ser autorizado o pouso, mas a empresa ia receber uma baita de uma multa, e aquele avião não ia poder mais voar, e a empresa tinha só aquele avião. Preste atenção numa coisa, alguém lhe perguntou hoje com certeza, tudo bem? E você diz o quê? Tudo bem. Alguém pode ter até respondido, tô indo. Esse negócio de estou indo, dá para a gente perguntar, mas está indo para onde? Para onde? Porque está todo mundo indo, meus irmãos. Até quem está parado está indo. Está todo mundo indo. Alguém lhe pergunta, é engraçado como algumas pessoas, elas logo se abrem, elas logo contam o seu problema, elas logo pedem uma oração, elas logo admitem as suas falhas. Há pessoas que elas são assim, elas são mais transparentes e elas terão sempre uma chance maior de recuperação. Elas terão sempre uma chance maior de recomeço, de mudança de realidade. Mas às vezes você pergunta à pessoa, tudo bem? Tudo bem. E como é que você está? Tudo bem. Mas está tudo muito bem mesmo? Tudo bem. Mas no geral está tudo bem. É engraçado quando alguém da igreja pede para o pastor conversar com uma outra pessoa. E diz assim, ele está com um problema. Mas não fala que eu falei não. Então o pastor tem que entrar no meio daquela floresta densa, e tem que ir, sem tocar no assunto, fazer o assunto vir à tona. Que coisa difícil, né, meus irmãos? É muito difícil isso. Uma vez uma pessoa ligou para mim e falou assim, olha, tem uma pessoa da igreja que está com um problema assim, assim, assim. Mas a mulher dele não pode saber o que eu estou falando, não. Mas ela quer que a igreja tome uma atitude. Agora, o senhor, pelo amor de Deus, não fala que o senhor sabe, não. E o senhor nem pensa, se o senhor disser que eu que contei aí, ó pastor, estou falando sério, eu vou negar. Eu falei, minha irmã, pensa uma coisa aqui. A senhora está dizendo que tem um marido batendo constantemente na mulher. Olha que assunto delicado. A mulher não pode saber que eu sei. O marido não pode saber que eu sei. E a senhora também não pode tomar uma atitude aí, de acordo com o que a senhora está falando. A senhora quer que eu tome. Mas como é que eu vou chegar nesse assunto? Eu vou chegar e vou dizer o quê? Olha, desceu um anjo lá no quarto essa semana e me contou que vocês estão com algum problema. Não falou qual. Não dá. Meus irmãos, a melhor coisa que tem é lidar com gente transparente. É isso que está acontecendo. Você está pedindo pouso por quê? Porque está faltando combustível. Quando disse no último minuto, no último instante, por causa de combustível, foi pouso autorizado. Pouso autorizado, autorizou imediatamente, mas não dava tempo mais. Não dava tempo mais. Eu fiquei sabendo, gente, que tinha mais de 40 minutos do primeiro contato para o final, para a queda. Se diz de uma vez, dava para chegar. Na sua vida você anda escondendo tantas e tantas coisas que vão levá-lo à ruína. Olha, meus irmãos, o segredo muitas vezes é uma bênção, mas eu tenho aprendido que muitas vezes o segredo é parceiro do diabo. É parceiro do mal. Muitas vezes o segredo, ele serve para que a situação ruim continue. Você guarda um segredo, ninguém pode saber. O que um pedófilo faz com uma criança? Não conta para o seu pai. Se você contar para o seu pai, eu vou matar o seu pai. Porque o segredo... Obrigado, pastor.
Alô. O segredo, ele é amigo do mal. Para que o mal continue, tudo tem que ficar encoberto, tudo tem que ficar em oculto. Qual a sua real situação hoje? Quando você entra em contato com Deus, o que que você conta para Deus? Há pessoas que estão se afundando numa areia movediça e estão sempre dizendo, eu estou bem, não me encosta. Não me ajude, não precisa orar por mim, eu não quero que ninguém saiba da minha situação, não quero pastor lá em casa, eu não quero gente da igreja lá em casa, não quero ninguém sabendo. Enquanto a pessoa afunda, a realidade vai sendo encoberta. O perigo de manter certas coisas em oculto. Agora, uma outra questão que eu acho muito interessante, que essa situação nos ensina a respeito de queda, é que você tem que fugir do perigo, é muito perigoso fazer do risco um hábito na sua vida. Que coisa triste. Sabe que esse mesmo piloto, com esse mesmo avião, fez esse percurso sem reabastecer, parece que umas 4 vezes. Umas 3 ou 4 vezes. Fez algumas vezes para outros lugares também. Percorreu esse, assim, foi no limite. Meu irmão, a pessoa se acostuma em arriscar-se. Quando eu era pastor novinho lá em Belfor Roxo, eu me lembro que eu conheci um rapaz. Ele estava pulando um muro para se encontrar com uma mulher casada. Ele fazia aquilo de madrugada. Depois da meia-noite, ele ia na casa de uma mulher e ele pulava o muro da casa. Ele já estava fazendo aquilo por mais de 1 ano e meio. A pessoa se habitua com o risco. Ela faz uma vez. E é interessante, meus irmãos, como é que habituar-se com risco traz a falsa ideia. A pessoa tem a sensação que não é real, a sensação é real, mas a pessoa não traduz a realidade. A pessoa fica com o sentimento de que ela é esperta. Quem mais se afoga é quem sabe nadar ou quem não sabe nadar? Quem sabe nadar. Quem sabe nadar? Eu aprendi isso, eu era pequeno. Todas as vezes que eu revejo o irmão daquele rapaz que subiu na ponte, e ele era tido como muito bom nadador, estava uma enchente na nossa cidade em 1974 e 79. Eu era uma criancinha, meus irmãos, igual o João Henrique, assim. E eu me lembro do dia. A água estava passando por cima da ponte. Depois a água começou a baixar e passava só debaixo da ponte, mas com a correnteza tão forte. Eu me lembro daquele rapaz, 19 anos. Hoje eu vejo a mãe dele, vejo o irmão dele, sempre me lembro, nunca me esqueço daquele dia. Ele subiu na ponte e foi fazendo gracinha com o pessoal e pulou na ponte. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E eu me recordo do meu pai falando: quem se afoga é quem sabe nadar. Quem se afoga é quem sabe nadar. Você talvez está fazendo alguma coisa que você sabe que não vem de Deus e está se habituando a fazer isso. Tire isso da sua vida, porque um dia a casa cai. Um dia não dá certo. Um dia pinta um temporal, você tem que desviar-se do caminho, da rota, e vai gastar mais combustível. Um dia acontece alguma coisa. Por isso é que Deus sempre nos avisa. Deus sempre nos avisa. Deus sempre toca no nosso coração. Não acredite que você é esperto o suficiente para continuar correndo risco. Deus tem um livramento para a sua vida, mas você abrace o livramento de Deus. Se você conseguiu uma vez, se conseguiu uma vez uma viagem ali no limite, não viva repetindo isso. Irmãos, quando eu era solteiro, eu tinha o hábito mesmo de ficar andando com um carro com um tanque bem vazio. Eu tinha era hábito aquilo. Eu colocava pouquinha gasolina no carro. Eu era noivo da Cristiane e fui buscá-la junto com a mãe, que nós íamos num culto em algum lugar, não me lembro para onde era. E eu estou com aquele pouquinho de gasolina. De repente, eu olhei para o tanque, e era normal o tanque o ponteiro está na reserva. E você sabe que você vai se acostumando com esse negócio, você vai ficando esperto, como eu disse. Eu sabia, está na reserva, mas ainda tem tanto. Está na reserva, mas já ali pelo ponteiro já deve estar faltando só isso. E você vai desenvolvendo uma capacidade de fazer esses cálculos. E estou eu, e me distraí. Até que nós estávamos longe ainda do lugar. E eu olhei, o ponteirinho estava assim, quase deitou. Quase foi dormir. Ele já estava quase encostando.
E eu então falei, e? E você sabe, é com a sogra no carro, essas coisas têm um efeito diferente. Olha, irmãos, eu me lembro direitinho, estava em Nova Iguaçu ainda, e num bairro de Nova Iguaçu chamado Juscelino, tinha um posto que muita gente reclamava dele, que ele foi fechado algumas vezes. Mas aquele posto, meus irmãos, aquele posto foi o posto da minha vida. O carro estava vindo, eu estava vindo com o carro assim, numa velocidade razoável, e o carro apagou. No embalo que ele estava, eu cheguei no posto. No embalo que estava, eu cheguei no posto. A minha sogra perguntou, o que aconteceu? Eu fiz mais ou menos igual o piloto, pane elétrica. Eu não quis contar que a coisa tinha acabado, porque isso, preste atenção, essas coisas, para quem faz, às vezes, tem um tom de curtição. Oh, consegui chegar lá no final. Mas uma sogra não olha essas coisas assim não, meu irmão. Rapaz, sem juízo. Está me levando minha filha para um lugar perigoso sem gasolina. E ela não estava errada, não. Você tem que aprender a pensar com a cabeça do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra. O seu juízo vai lá nas alturas. Você vai evitar muito problema para a sua vida. Irmãos, daquele dia em diante eu parei com isso. E depois que eu tive filho. E eu já conversei com outras pessoas sobre isso. Irmão, se tiver com pouca gasolina e eu já estiver quase chegando em casa, etc. Eu não gosto que o carro durma com pouca gasolina. Eu não sei nem se o carro dorme, mas você está entendendo o que eu estou falando. Porque numa necessidade de levantar correndo, de ir para um hospital, uma coisa assim, você fica numa situação difícil. Não se habitue, porque não é bom, não é bonito fazer assim. Cuide para que não caia. Não se habitue com o risco. Agora uma outra lição, meus irmãos. A lição que nós nunca caímos sozinhos. Ninguém nunca cai sozinho. Dentro daquele avião... Estavam mais do que 70 e poucas pessoas. Muito mais. Dentro daquele avião estavam famílias e mais famílias e mais famílias. Dentro daquele avião, meus irmãos, tinha muita coisa ligada ao futuro. A crianças. Muita coisa estava ali. Você pode pensar assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, engano seu. A sua vida tem a ver com muitas outras vidas, e muitas outras vidas têm a ver com a sua vida. Se acontecer alguma coisa com você hoje, o efeito de sofrimento, ele recai, ele alcança muitas outras pessoas. De início de conversa, alcança a sua família. Mas não apenas isso. Você leva muitas vezes com você pessoas que não tinham nada a ver com a sua situação. Quando uma pessoa, por exemplo, entra numa vida de falta de sobriedade e começa a fazer negócios que são negócios que lhe trazem prejuízo, ele não está trazendo prejuízo apenas para a sua vida, mas se for uma pessoa... Que é casada, para a vida da sua esposa, para a vida dos seus filhos, está tirando o pão dos filhos e dando para alguém. Então você nunca cai sozinho. Quando Jonas entrou naquele barco para fugir da presença de Deus, o que, que aconteceu? Todo mundo do barco sofreu. Você não está numa canoa sozinho. Não existe ninguém numa canoa sozinho. Estamos todos no mesmo, diz o ditado, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Você acha que a sua vida é uma vida independente dos outros? Não é, não.
mas não é mesmo. A sua vida é importante para outras pessoas. Repita comigo: a minha vida é importante para outras pessoas. A minha vida é importante para outras pessoas. E ligada a isso tem uma outra lição: quando há uma queda, o prejuízo é incalculável, não dá para calcular. Quanto é que custava aquele avião, hein, gente? Não sei. Muito tempo que eu não compro avião, então eu perdi completamente o parâmetro para comprar avião. Tem uns 4 anos que eu não compro avião, então eu não tenho ideia de quanto é que custa um avião daquele. Agora, quanto é que custa o menino que vai nascer e o pai morreu naquele avião, hein? Quanto é que custa? Quanto é que custa a mãe que abraçou o repórter lá, que está todo mundo emocionado, que eu, essa foi uma cena que eu não quis ver. Eu não quis ver. O repórter está perguntando alguma coisa para a mãe, e a mãe pergunta: e os seus colegas, seus amigos repórteres que caíram lá? Diz que o rapaz começa a chorar e a mãe abraça o rapaz. Irmãos, que coisa louca. Agora os irmãos vejam como é que as coisas têm alcance grande. Pastor Samuel, um menino daquele que caiu lá e que está vivo, é primo de um casal de nossa igreja. Neto de um pastor batista. Do lado dele foi encontrado um livro do John Piper, que ele estava lendo no voo. Meus irmãos, esse casal que é primo do rapaz, lateral direito, né? Zagueiro, neto, né? Esse casal, a irmã estava aqui no culto das 6 e está aqui durante a semana, não pode nem falar no assunto, que ela está em oração e sofrendo com a coisa. A nossa vida, meus irmãos, é uma vida assim ligada a todo mundo. Nós somos assim, uma uva no cacho, entendeu? Uma uva no cacho. Você diz assim: eu sou eu. É uma uva. Mas ela aparece aonde? No cacho. Tem uva sozinha assim? Não, tem não. Nós somos uma uva no cacho. Você é importante para Deus. É importante para os outros. E se a sua vida cair, não dá para calcular o preço. Dá não. Não sei quanto é que custa o sapato que você está usando, mas quanto é que custa o rim que você tem? Os dois rins. Quanto custa um rim? Eu não sei quanto custa o seu relógio. Quanto custa o que está dentro aqui da sua cabeça, que às vezes fica até parecendo que não tem nada na sua cabeça, mas tem. Alguém já disse: não tem nada na cabeça. Mas quanto é que custa a massa encefálica? Quanto tem? Você vende a sua por quanto? Quanto custa um baço? Quanto custa um fígado? Quanto custa um coração? Quanto custa? Não tem preço. Meus irmãos, quando um crente cai, também acontecem perdas que vão além até do físico. Alcança esferas da vida de uma dimensão tão extraordinária. Eu fico pensando se o meu tio Pedro, que era o único crente que se converteu da família, se ele não vai aquele domingo, lá na casa do meu avô, que era uma pessoa que não tinha nada a ver com crente, mas se o meu tio Pedro, já falecido, se ele não fosse na casa do meu avô, e pedisse o meu tio, para o meu tio Manuel, irmão do meu pai, e o meu pai, um com 11 e outro com 13 anos, se o meu tio não fosse lá e perguntasse se os meninos não podem ir comigo na igreja. Então o meu pai e o meu tio foram com o tio deles na igreja. E eles nunca mais pararam de ir. Mas vamos imaginar aqui o contrário. Se eles tivessem ido à igreja, e eles tivessem gostado da igreja, mas o meu tio Pedro tivesse tido alguma desventura na vida, e ele tivesse dito, eu não vou mais levar os meninos, se ele tivesse tido uma queda na vida espiritual, caiu, tropeçou, não se levantou, e ninguém mais pudesse levar o João e o Manuel para a igreja. A queda do Pedro, porque o Pedro caiu e não vai mais à igreja, está com raiva do evangelho, está desanimado, não sei, mas o fato é que ele não vai mais, e se ele não for, ele não leva os meninos. Se meu tio Pedro tivesse caído, que prejuízo incalculável! Eu não estaria aqui. Eu não seria um crente. Minhas irmãs não seriam crentes. Meus sobrinhos não seriam crentes, provavelmente. Por quê? Porque um que parece que não tem nada a ver com os outros, ele caiu. Você tiver uma queda hoje, abandonar o evangelho, os seus futuros filhos terão vida espiritual na igreja? Os seus futuros filhos conhecerão a palavra de Deus? Se você tiver uma queda hoje e você não se levantar, qual o efeito disso nos próximos 10, 20, 30 anos? Qual o efeito na descendência futura? Então, os efeitos de uma queda são incalculáveis. Por isso, a Bíblia diz, se alguém pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Mantenha a sua vida espiritual cheia do alimento de Deus. Olha, esse mundo não está fácil, não é verdade? Não está fácil não, irmãos. Tem gente que ainda não percebeu a situação do mundo. A situação do mundo, as nações estão desorientadas. Com governantes desorientados, desgovernados. Eu fui pregar fora aqui do Rio de Janeiro, fiquei sabendo de uma crise, um ataque de nervos que uma governadora teve. E a pessoa que presenciou me contava. E a pessoa dizia assim, pastor, a governadora, ela é uma pessoa absolutamente desequilibrada. Fui pregar num outro lugar, escutei a mesma narrativa de uma governadora também, totalmente desequilibrada, com um marido totalmente desequilibrado, saíram no tapa um com o outro, e como estava presente a segurança da governadora, porque a segurança estava perto, a segurança foi para segurar o marido, porque afinal de contas eles são segurança da governadora, né? Ninguém pode bater na governadora, nem o marido dela. Quando eles foram para proteger a governadora e foram segurar o marido, a governadora disse, ninguém põe a mão nele. Eles soltaram. Ele continuou batendo nela. Os irmãos, esse tipo de pessoa está governando, tomando decisões importantes, que envolvem milhares de outras pessoas. Irmãos, o mundo está desgovernado e os governantes desorientados. Não tem nenhum ser humano nesse mundo que se assenta numa cadeira de presidente, de primeiro-ministro, de rei, que está pronto mesmo para governar e dar sentido e dar solução aos reais problemas que o mundo está vivendo. Se o mundo está assim, qual a nossa saída? A nossa saída é o seguinte, Jesus diz, eu peço que não os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, que os guarde do mal. Então é você, está debaixo da potente mão de Deus, guardado do mal e do maligno. É a sua vida estar revestida de Deus. Porque em Deus, você vai ter forças para vencer. Gostei, pastor Isaac, da sua oração aqui. Pastor Isaac falou que o ano de 2017 nós veremos muitas coisas boas, e ele disse que nós veremos os nossos filhos amadurecendo, nós veremos portas abertas. O mundo está mal, mas a árvore plantada junto à corrente de água ela floresce, dá fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Deus abençoe você, que você não experimente uma queda. Mantenha-se de pé, meu irmão, para a honra, para a glória de Deus, e também para evitar sobre a sua vida sofrimento. Sofrimento. Tem gente que pensa que servir a Deus é difícil. De certa maneira é mesmo. Mas, meus irmãos, difícil mesmo é não servir. Difícil mesmo é não servir. Dificilmente, difícil mesmo é viver caído. Eu quero convidar você agora a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Quero orar com você, mas eu gostaria de pedir a você que você mesmo orasse por você agora. Não precisa esconder nada de Deus, Deus sabe da realidade. Como dizem os meninos, tem que cair na real, né? Você sabe da real, você sabe da realidade. Queria convidar você agora para você orar e você mesmo falar com Deus. Eu vou orar por você. Mas vai ser muito importante se você orar por você também. Então vamos fechar os nossos olhos agora. Queria convidar você para você abrir o seu coração com Deus. O que pode te fazer cair? Porque nós estamos todos, irmãos, olha aqui, olha, só um instante aqui. Nós estamos todos, ó, todo mundo, a um passo da queda. Todo mundo. Eu, pastor Isaac, pastor Natan, pastor Carlos, você, todo mundo. Ninguém está imune a nada, não. Nós estamos aqui, ó, a um passo. A um passo. Só deixar você, só me deixar, só deixar você por conta de nós mesmos. É só Deus falar assim, ó, fica aí. Se Deus disser, fica aí, nós vamos cair. Não tem jeito. O que pode estar na sua vida hoje sendo um risco? Ora a Deus aí agora e pede a Deus para te livrar da queda.
Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas preciosas que aqui estão. É gente muito querida, gente muito amada, é gente muito cara, gente que custou o sangue do teu filho. O Senhor morreu por nós, o Senhor morreu por eles. Quando nesta noite eles vêm entregar a vida diante do teu altar, nós suplicamos o teu favor sobre eles, meu Pai. Pedimos que o Senhor escreva esses nomes no teu livro da vida e que o teu Espírito seja sobre eles, selando para o dia final. Meu Deus, e pedimos também por nossas vidas. Diante de uma palavra tão simples, Senhor, que ouvimos, tão direta, tão clara, não podia ser mais claro. Senhor, nos perdoa quando muitas vezes nós queremos andar de tanque vazio. Meu Deus, nosso coração, a gente quer tomar agora uma decisão de que nós vamos andar cheios de Deus. Cheios de Deus. Nós não queremos andar vazios, nós queremos andar cheios de Deus. Encha-nos, Pai. Às vezes a gente se acostuma a viver perigosamente, a gente se acostuma a correr risco, a transigir com o pecado, com o mundo, e a gente acha até que está fazendo vantagem. Nos perdoa, Senhor, perdoa-nos, porque nós estamos tentando ao Senhor. Meu Deus, não nos permita viver assim. Nós não queremos viver assim. Nós não queremos esconder a verdade. Senhor, nos dá a capacidade de procurar um irmão, uma irmã, um pastor, para contar a verdade, para dizer o problema, para abrir o coração, para pedir ajuda. Quanta gente caindo, muitas vezes eu e meus irmãos estamos prestes a cair e não temos coragem de dizer a verdade. Mas nessa noite a gente decidiu que a gente vai dizer a verdade, a gente vai buscar ajuda, porque nós não queremos cair. Meu Deus, nós suplicamos o teu favor sobre nós, a boa mão do Senhor sobre nós, a bondade e a proteção do Senhor sobre nós, para que permaneçamos de pé, para honrar ao Senhor, para que a nossa família fique de pé, para que o nosso casamento fique de pé, para que a nossa igreja permaneça de pé. Ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, usa as nossas vidas nas tuas mãos, para que sejamos instrumentos poderosos em tuas mãos, para ganharmos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, com bom testemunho, sendo bom cheiro de Cristo, sendo sal e luz neste mundo. Usa, Senhor, as nossas vidas, nos abençoe, nos sustenta de pé, nos ajude, e obrigado, Senhor, por esta palavra tão abençoadora, e nos segura, firme, seguros em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.